Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ansioso pelos Sons do Brasil dessa semana, trazendo sempre aquele papo gostoso, convidados mais do que especiais e tudo o que o Sons do Brasil sempre prepara para vocês aí a cada semana. Mais uma vez estamos gravando online devido ao momento aí que já está se estendendo há bastante tempo com essa pandemia, mas como eu falo a cada semana, sempre confiante que em breve tudo isso passará e a vacina está chegando aí, devagar, mas está chegando e nós estamos muito confiantes que todos estaremos aqui vacinados contra esse problema que está assolando não só o Brasil, como o mundo todo. Mas vamos aqui já dar as boas-vindas aos nossos convidados. Estamos hoje falando com o Ceará e também com o Distrito Federal. E eu quero dar as boas-vindas ao nosso artista convidado de hoje, que é o cantor, compositor e instrumentista que está trazendo trabalho novo. Aí a gente vai falar a respeito disso. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil, Júlio Viara.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Serginho, ouvintes. É um prazer participando aí desse programa com vocês. Um salve aí a todo mundo.
A gente agradece muito você ter aceito o convite, Júlio Viara, estar junto com a gente aqui para a gente falar um pouco dessa história sua, desse trabalho novo que você está lançando e muito papo que vai rolar durante o programa aqui, viu? Muito obrigado mesmo por, a partir de agora, estar ajudando a gente a escrever mais um capítulo da história Sons do Brasil.
Eu que agradeço o convite, Serginho. Prazer.
Prazer é nosso, assim como também estamos aqui recebendo, como fazemos em todo o programa, o profissional que atua dentro da cena e cada qual na sua área, fazendo com que tudo isso aconteça, não é? A máquina é assim. Ela tem várias engrenagens, cada uma fazendo a sua parte ali para que ela continue funcionando. E hoje estamos recebendo aqui, diretamente de Brasília, a jornalista e gestora executiva em mídias digitais, que vamos entrar também nesse assunto aí, Charlotte Vilela. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Olá, pessoal. Então, na mesma toada que você, bom dia, boa tarde, boa noite, já que o Sons do Brasil é ouvido e transmitido em vários horários. E como ligamos hasta el Perú, doy también buenos días, buenas tardes e buenas noches. Um grande prazer estar aqui, obrigada pelo convite e vamos nessa.
Oi, Charlotte, eu que agradeço também você ter aceito esse convite, assim como o Júlio Viara, botando assinatura no nosso capítulo 323 da História Sons do Brasil. Para não perder muito tempo aqui, porque tempo pra gente é valioso, já vamos entrar no papo aqui. Júlio Viara, fala pra gente aí, cara, tem trabalho novo na área, é isso mesmo? Cantiga.
É isso aí, Serginho, tem Cantiga na área, que é, digamos que é um EP, né? Um disco um pouco mais reduzido, né? Com 7 canções que eu tô lançando. Disco que eu comecei a gravar em 2019 e acabou que também as gravações adentraram pandemia adentro. E aí esse ano a gente tá podendo lançar esse disco, digamos que fatiado, né? Tô lançando single por single, né? Desde abril, né? Que a gente tá fazendo esse trabalho de lançamento. Já lançamos até agora 3 canções do disco. E é um disco que tá vindo aí recheado de nordestinidade, né? Muito forró, muita música dançante, mas também tem algumas baladinhas aí pra gente... Tá bem variado o disco, né? E assim, a mão de obra do pessoal daqui mesmo do Nordeste. É um disco gravado 100% aqui em Fortaleza, né? Ceará. Toda a mixagem e masterização foram feitas aqui também, né? No Estúdio Vila, da Delson Viana. A parte de produção tá com a Fanny Quito, né? Que é a figura da Dione Lima, de João Pessoa. Então, tá bem com cheirinho de Baião de Dois, hein?
Tem aquela pegada bem Nordeste aí, não é?
Tamo aí nessa brincadeira, né? Botar o povo pra dançar.
É, nesse momento o pessoal tá precisando um pouco de alegria, um pouco de festa mesmo, né? Porque estamos passando um momento bem complicado aí. E aproveitando, falando desse momento complicado e do trabalho novo, Júlio Viara, como é que foi para você poder produzir, juntar essa galera toda no estúdio aí, nesse momento onde o distanciamento social era bastante pedido aí? Como é que vocês conseguiram coordenar tudo isso para poder dar sequência? Porque a gente conversa com muita gente aqui e o pessoal fala, cara, tive que parar as gravações porque com essa coisa de ir para estúdio e tal. Mas, claro, a partir do momento que você acaba tomando todos os cuidados devidos, a gente consegue fazer. Para você foi difícil isso?
Serginho, foi complicado, acho que para todo mundo, né? Essa pandemia foi uma surpresa, né? Uma coisa que ninguém estava, digamos assim, aguardando, né? Como fosse um tsunami, né? E quando essa pandemia se instaurou no Brasil, a gente estava no começo assim, das gravações, já tinha gravado uma parte assim, do disco, né? E faltava uma segunda parte do trabalho. E a gente literalmente parou, né? As gravações ficaram mais ou menos uns 7 a 8 meses paradas, né? Processo de captação do disco, né? E aí, durante esse período de 7 a 8 meses, a gente procurou frisar, né? Cada um, claro, na sua casa, né? Com todos os cuidados nessa parte de arranjos, né? Das outras músicas que a gente ia gravar, né? Então a gente teve que realmente dar essa respirada, né? Esse intervalo, porque ninguém sabia ainda ao certo do que é que se tratava essa doença. E acho que até hoje também ninguém sabe, né? Mas a gente teve que dar essa freada. E quando foi em outubro do ano passado, que, digamos assim, né, deu a primeira folgada, né? Cara, essa folgada não deu, né, ainda, né? Mas, de repente, a gente teve uma queda significativa nos números de casos aqui no Ceará. Com todos os cuidados, a gente foi revezando as gravações, né? Por exemplo, um dia que poderia gravar bateria, baixo e guitarra, né? A gente só levava um instrumentista de cada vez, né? Nunca levava, assim, uma galera maior do que 3 pessoas pro estúdio, porque lá já tinha o pessoal da captação de áudio e tudo mais, então a gente teve que ter bastante paciência nesse processo. Mas graças a Deus, conseguimos fazer a captação, né, toda, e processo de mixagem, de master, eles fizeram lá e tudo, deu tudo certo.
Legal, vamos fazer o seguinte, Juruviara, já demos essa abertura no papo aqui, eu vou pedir para você começar a apresentar para a gente, então, o Cantiga. O que você tem aí de música para a gente dar o start nessa parte musical do Sons do Brasil 323?
O disco Cantiga, né, tem como primeira música do disco, né, a música Cantiga, né, a faixa de trabalho, que é a música homônima, né, e é logo um baião, né, bem pesado, assim, bem forte. Então, com vocês, a música Cantiga, do meu EP Cantiga.
Vamos nessa, então, Cantiga com Juruviara, abrindo a nossa parte musical do Sons do Brasil 323, e a gente volta para dar sequência no papo.
Tem, simples que for, dá pra saber de onde vem, se tem cheiro de casa, e fazer como quem vive cantor, simples vim tem, mas tudo bem, vamos melhor agora. Se eu tivesse o tom de tantos sons, de tanto sonho bom, que dizia que a gente voltava, a rota que eu te falava, a nota eu tinha voou. Se tivesse o tom pra acalmar assim a nostalgia, eu ia ao canto que a gente brincava, a rota que eu te falava, a nota eu tinha voou. Adeus, Namiana, cantar meu perdão, Lanina, viola. Acutã que Pepe chorar, Acutã que Pepe andar pra saber botar de penô, pelas mãos ensinou, Acutã sombra de luz foi o que restou, Acutã meu amor. Se eu tivesse o tom de tantos sons, de tanto sonho bom, dizia que a gente voltava, a rota que eu te falava, a nota eu tinha voou. Se eu tivesse o bom pra acalmar assim a nostalgia, eu ia ao canto que a gente brincava, a rota que eu te falava, a nota eu tinha voou. Mesmo que não passe o incesto que eu quero pra cantiga, mesmo que que a cantiga ainda não diga 10 centavos do que é. Cantar tudo que tem, simples que for, dá pra saber de onde vem, se tem cheiro de casa. E fazer como quem vive cantor, simples me tem, mas tudo bem, vamos melhor agora. Laiá, 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 lá, lá, laiá, lá, lá, laiá, laiá, laiá.
Estamos de volta depois de Cantiga com Juruviara e eu quero trazer aqui Charlotte Vilela para a gente começar a bater esse papo com ela. Charlotte, jornalista, também formada em MBA de gestão executiva em mídias digitais, que hoje em dia é uma coisa muito importante, que as mídias digitais hoje é que estão dando a nota, principalmente dentro desse momento nosso aí. Começou lá atrás como jornalista, até você chegar nos dias de hoje, aí foram várias caminhadas, vários estágios, vamos dizer assim, dentro dessa carreira. Passou por várias revistas, vários órgãos de imprensa aí. Conta pra gente um pouco desse histórico da Charlotte.
Você sabe, Serginho, que é uma coisa muito estranha para um jornalista falar de si mesmo, né? A gente faz release de todo mundo, tá nos bastidores atuando aí para divulgar todo mundo, mas na hora de falar de si, gente, o que eu vou dizer de mim? O que é que eu faço de interessante? É sempre complicado, mas tô aí, né? Me formei em 98 e, como você falou, passei por várias mídias, fui colunista social, trabalhei em revista Caras, revista Ola, revistas de sociedade, comportamento daqui de Brasília, fiz também cidade, moda, então durante muito tempo fiquei trabalhando aí nesse ambiente, mas enfim, chegou um momento que literalmente o tititi da coluna social, eu vi que eu queria sair um pouco daquilo ali até para provar para mim mesmo que tipo de profissional eu era e comecei a fazer assessoria de comunicação, de imprensa, mas sempre tive uma atração muito grande por cultura, por pautas culturais. E acabei entrando nesse meio de forma que em 2003 eu abri a minha empresa, a minha primeira sociedade, onde eu fiquei até 2008. Éramos 3 sócias e em 2008 quis fazer a coisa, eu era meio que assim um voto vencido, minhas ex-sócias assim sempre muito alinhadas, queridas, são minhas amigas, mas enfim, eu não tinha muito espaço ali para fazer as coisas do meu jeito. E aí montei a Dona Mídia, né? Dona com 2 N's de mulher e também fazendo trocadilho com a dona, vou fazer as coisas do meu jeito. Então venho lá de trás, eu me formei em um tempo em que nós usávamos o computador uma vez na semana na faculdade, nas aulas de diagramação. Quando comecei a trabalhar na redação, tinha internet em um computador, que era o computador do editor-chefe. Então era assim, era o tete-a-tete, nós íamos até os personagens para conversar, para apurar, né? Muito de rua. Costumo dizer que essa minha geração é meio que um elo perdido, né? Porque a gente pegou aquele jornalismo, vamos dizer assim, das antigas, já tinha uma série de facilidades, mas não tinha internet disponível para todo mundo, não existia smartphone. E hoje estamos aqui, né? Trabalhando com todas essas facilidades e também facilidades entre aspas, né? Porque acaba sendo limitante. Perceba assim que o dia que cai a internet, tem gente que fala que não tem jeito de trabalhar, né? Ah, como eu vou trabalhar agora? Não tem internet? Vai até a pessoa. Então, me apaixonei pela assessoria de imprensa. Eu acho um exercício assim muito legal e que você só consegue fazer bem se você fizer com entrega, porque tem muito a questão do ego, né? Quando você é um jornalista, você assina sua matéria, é o seu nome, você tem uma representatividade maior. Já o assessor de imprensa, ele é um profissional de bastidor. O seu reconhecimento é através dos seus clientes, através do brilho dos seus clientes, o que você consegue para ele, né? Então, você verdadeiramente começa a amar aquilo. Você se doa para aquele cliente. Então, eu acho muito legal ser feliz, me realizar através deles. E de uns anos para cá, né, a rede social realmente mudou tudo. Eu fui atrás dessa especialização como forma de me atualizar, apesar de que há muitos anos a gente escuta que a assessoria de imprensa acabou. E aí, o que a gente viu com o advento aí das redes sociais, da internet? Todo mundo tem aí a opção de falar de si mesmo, que é muito bom, né? Porque antes o espaço, o acesso às mídias era muito difícil, era um espaço restrito. Hoje não, você pode fazer um espaço, falar bem de você, fazer a sua própria divulgação, mas é muito importante você ser avalizado por terceiros. Né? Você não está falando bem de você só nas suas redes sociais. Existe uma mídia, é verdade, muito mais restrita hoje em dia, mas existem sim canais para falar do seu trabalho, para valorizar o seu trabalho. Então, é difícil, mas eu acredito que o profissional de assessoria de imprensa tem tudo para ser bem valorizado, né? Pela dificuldade que é de se conseguir espaço nesses espaços cada vez mais restritos da nossa mídia. Então, acho que o jornalista, o assessor de imprensa, ele é um RP nato e ele é um produtor de conteúdo de formação. Então, a gente tem, assim, acredito que as ferramentas para poder brilhar também nesse tempo com um diferencial, com essa experiência, né, que a gente adquiriu na assessoria de imprensa, trazer esse conhecimento, renovando e se renovando também nas mídias digitais.
E eu vou pedir para você fazer o seguinte, Charlotte. Nós temos aqui no Sons do Brasil o momento pitaco do convidado. Então, utilizando o nosso verbo aqui, eu vou te convidar para você pitaquear no Sons do Brasil.
Eu gostaria aqui de fazer um pitaco de uma música do DJ Rafa Santoro, DJ produtor daqui de Brasília, que tem suas músicas distribuídas pela GRV, pela empresa do meu marido, do Gustavo Vasconcelos. O Rafa é um amigo, é uma pessoa reconhecida no Brasil e um produtor muito forte e necessário aqui no Distrito Federal. Ele vem de um berço clássico, no berço literal, no sentido que ele é filho do maestro Cláudio Santoro e da bailarina Gisele Santoro, tocou violino, foi bailarino, mas ali nos idos dos anos 80, começou a dançar breakdance na periferia de Brasília e se aproximou aí dos grupos do hip hop e, enfim, se encontrou. Então, nessa música que a gente vai ouvir, eu acho que a gente consegue ver esse conteúdo que ele tem de conhecimento musical. E essa música é do álbum Os Sons do Silêncio, que ele gravou durante a pandemia. Ele é um engenheiro de som, né? Gravou, é premiado como gravador de orquestras, então ele conseguiu fazer um trabalho belíssimo aí de captação à distância. Essa música mesmo tem a participação do Ricardo Rapoport, que toca fagote. Vamos ouvir essa música aí do DJ Rafa Santoro. A música se chama Em Paris.
Vamos nessa então, pitaco da Charlotte Vilela aqui, Em Paris, com o DJ Rafa Santoro, participação de Ricardo Rapoport, e a gente volta no segundo bloco para dar sequência no papo.
Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Se a saudade fosse cheiro amor, eu viveria empestado, feito filho de um barbeiro, feito mel e água de cheiro, feito um gomo de laranja cravo. E se a lembrança nas mãos de um escultor ganhasse formas recriando barro, feito como passarinho que bebe água como um vinho, do nosso amor complexo e abstrato. É que o amor não cabe numa forma, e cada um tem sua forma de amar. Amor é feito fruta na feira, tem cajá, tem oliveira, tem manga, tem pera. Por isso ame sua maneira de amar. É que o amor não cabe numa forma, e cada um tem sua forma de amar. Amor é feito fruta na feira, tem cajá, tem oliveira, tem manga, tem pera. Por isso ame sua maneira de amar. Se cheiro amor, eu viveria empestado, feito filho de um barbeiro, feito mel e água de cheiro, feito um gomo de laranja cravo. E se a lembrança nas mãos de um escultor ganhasse formas recriando barro, feito como um passarinho que bebe água como um vinho, do nosso amor complexo e abstrato. É que o amor não cabe numa forma, e cada um tem sua forma de amar. Amor é feito fruta na feira, tem cajá, tem oliveira, tem manga, tem pera. Por isso ame sua maneira de amar. É que o amor não cabe numa forma, e cada um tem sua forma de amar. Amor é feito fruta na feira, tem cajá, tem oliveira, tem manga, tem pera. Por isso ame sua maneira de amar.
Voltamos agora no segundo bloco. Vocês acabaram de ouvir Ame Sua Maneira de Amar com Juru Viara. Juru Viara, fala dessa faixa para nós aí.
Essa de Ame Sua Maneira de Amar é uma canção que foi um presentaço que eu recebi do cantor e compositor paraibano Tita Moura, né? É uns 4 anos atrás, eu tive um festival, né, de música na Paraíba, produzido pela Faniquito Produções, né, pela Dione. E é uma canção antiga de Tita Moura, né? E aí um dos shows era uma banda de um amigo da gente que chama Pedro Índio. Ele tem uma banda que chama Flor de Pedra. E aí Flor de Pedra tocou essa música lá, bicho. Eu, pô, que música bonita, meu irmão. Que música é essa? Não sei o quê. Eu fui atrás de saber, né, de quem era. Aí o Pedro, o que é essa música, velho? Ele olhou pra mim aí, rapaz, essa música é de Tita Moura, que música linda, que maravilha, né? E voltei pro Ceará com essa música na cabeça, né? E aí eu tenho um projeto aqui de forró pé de serra, né? Eu tenho um grupo que chama Grupo Forró Manzap. E aí a gente tava estudando a música, o cara, pô, vamos colocar essa música em shot, né? O Zabumbeiro, né? Aí colocamos ela em shot, ficou maravilhosa a música, né? E aí foi uma das músicas que entrou também pra esse EP, né? Tanto porque eu tenho uma amizade muito boa, né, com o Tita Moura, e eu queria gravar alguma coisa dele, né? E aí eu recebi esse presentaço dele aí, que veio bem quentinho aí pra acalentar o disco, né? É um shot, né, do disco, é a segunda faixa do disco.
Tita Moura que já esteve com a gente aqui no Sons Brasil. E Juru Viara, vamos fazer o seguinte, vamos contar um pouco a história do Juruviara aí, você começou em 1999, ou seja, já são 22 anos de batalha nisso. Você falou aí do Forró Manzap, que é um trabalho que você tem por fora, mas até você chegar hoje nesse trabalho seu solo, você teve as suas caminhadas dentro, você participou da banda Tora Bora, mas lá no início você nem tinha ideia de chegar a ser um compositor e de criar suas obras, não é? Conta pra gente um pouco esse início do Juruviara lá atrás.
Serginho, assim, a minha caminhada foi bem, digamos, eclética, sabe? Logo cedo a gente foi morar no interior, né, do Ceará, e eu tive contato com a música lá, né? Assim, minha mãe toca violão, então sempre tinha aquelas rodas de violão em casa, né? E aí eu me interessei pelo instrumento e aprendi a tocar, né, os primeiros acordes no interior, né? Quando eu vim para Fortaleza, a gente voltou para Fortaleza para morar, né? Eu fiquei vislumbrado, né? Com aquele universo, né, de metrópole, né? Colégio, assim, banda de colégio que a galera formava e tal. Então eu comecei a me interessar pelo rock and roll. Foi quando eu conheci meus primeiros discos de rock, né? E aí foi na mesma época que minha mãe comprou uma guitarra, me deu de presente uma guitarra usada, e eu fui aprendendo a tocar. Meu primeiro instrumento, eu digo assim, que foi o violão, mas logo em seguida a guitarra já chegou junto, né? E aí, com o tempo, né, eu fui me aprimorando, tocando em banda de colégio, não sei o quê, e entrei pra banda Tora Bora, que é uma banda de rock autoral aqui de Fortaleza, né, da cena local aqui. Fiquei nessa banda por uns 5 anos, né. Depois da Tora Bora, eu ainda participei de umas 3 bandas de rock, pop aqui, né, na cidade, né, a gente tocava em boate. Até que eu passei a tocar em barzinhos e restaurantes, né. E aí eu comecei a ampliar meu repertório para fazer a história do voz e violão, né? Eu já tinha um conhecimento de música brasileira, né? Minha família já sempre escutou, então eu tinha um repertório já bem vasto, né? E aí foi quando eu comecei a história do MPB, né? Nessa mesma época eu peguei o interesse pela composição, né? Escrever, né? Tava ali me enturmando ali com Milton Nascimento, né? Escutando muito em casa e gostando da maneira de como aquelas pessoas escreviam as suas músicas. E aí foi quando surgiu minha primeira composição, que foi a música Vento Rasteiro, que ela inclusive está no meu primeiro CD, no meu primeiro trabalho, que é o Me Perder Me Faz Andar. E a partir daí eu vim levando em paralelo, né, bar, restaurante e a história de escrever, né? Fui escrevendo músicas aleatoriamente, né? E aí quando foi mais ou menos em 2009, né, eu tive a ideia de gravar o meu primeiro disco. E aí eu gravei 2010, né? E assim, fui ajeitando ele. Sei que 2011 para 2012 ele já estava pronto. Foi um disco que foi gravado todo de maneira artesanal, né? Porque era em casa, né? Era no estúdio de um amigo e usando recursos bem limitados, assim, na época. A gente não tinha, assim, lá um material de ponta, né? De gravação. Mas a gente contava com a nossa boa vontade e a vontade de gravar coisa própria, sabe? Porque até então, gravar um disco com músicas minhas, né? Naquela época, assim, pra mim era uma coisa muito distante, saca? Era uma coisa que eu, na minha cabeça, eu teria que desprender uma grana alta pra poder obter um resultado, pra ter um disco com as minhas canções. E aí, meu irmão, eu digo, não, vou gravar esse disco, eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou gravar, porque eu tô afim de gravar, eu tô afim de soltar o material pros meus amigos que curtem, né, minhas músicas, que gostam de escutar minhas músicas e tudo. Eu preciso dar essa resposta, né, pra galera. Eu gravei todos os instrumentos do disco, assim, de corda, né, gravei guitarra, baixo, violão de corda de aço. E ele gravou a parte percussiva, meu amigo Rockney Mota. E aí ele gravou batera, gravou umas percussões e tudo mais. E a gente botou algumas coisas de computador e foi fazendo ali aquela mixagem artesanal. Não sei, que foi um disco bem experimental. Depois passei um tempo viajando, né? Peguei uma viagem com esse disco aí, fiz umas cópias, tirei, viajei para a Europa. Vendi um carrinho que eu tinha aqui, fui bater lá em Portugal, fiz um rolê por lá. Tocava o disco, vendia esse trabalho lá, tá entendendo? E aí fui me desenrolando, né? Quando eu voltei de Portugal pra cá, eu tava naquela, né, o que fazer, tava com uma certa grana, mas também tinha outras prioridades. E aí foi quando surgiu a história do Forró Pé de Serra, né, aqui em Fortaleza. Forró sempre teve uma alta muito grande aqui em Fortaleza, né? Porém, tava muito aquela história do forró eletrônico, né? Muito forró eletrônico e tudo mais, aquelas mega eventos, assim, pra poder dançar um forró, né? E eu tinha uma tradição muito forte com forró, né? Porque no interior eu era acostumado a dançar o forró pé de serra, né? Então eu digo, cara, eu vou fazer uma banda aqui. E aí, primeiro foi com meu irmão, né? A primeira formação do Forró Manzap foi com meu irmão, né? Matheus Cavalcante. Aí a gente fundou o Forró Manzap, que é um quarteto de forró, onde a gente, além de tocar os shorts tradicionais, pé de serra, baião, Dominguinhos, né, Luiz Gonzaga, enfim, a gente tocava as nossas músicas, né? Então a galera começou a curtir, né, o trabalho da gente, começou a ir para os forrós, que por menores que eles fossem, eram forrós onde a gente estava fazendo aquele resgate do forró para dançar. Então as pessoas iam para o forró, não queria saber de outra coisa, ia porque gostava de dançar e gostava de escutar aquele forró ali, né? E aí a gente passou de 2015 até 2018 direto nesse circuito, né, de forró. Então eu passei esses 8 anos sem gravar nada, né, porque eu me dediquei mais a esse circuito do forró. A gente ainda tem a banda. E é uma coisa que é muito da raiz da gente, né? E aí, só depois do Festival de Pedra Branca, né, em 2018, né, onde eu tive essa premiação e me foi concedido essa gravação, né, desse novo trabalho com um material de melhor qualidade, foi que eu tive a ideia de gravar esse disco Cantiga, né? Mas nunca deixei de escrever, né? Com essa história do forró em paralelo, mas sempre escrevendo coisa em casa, compondo e tudo mais. Então, basicamente é isso, assim.
Vamos fazer o seguinte? Vamos mandar mais uma música pro pessoal aí? O que você tem preparado para nós?
Sim, vamos de Vento Rasteiro, né? Vento Rasteiro é a minha primeira canção e é uma música que tá no meu primeiro trabalho também. Então, com vocês, Vento Rasteiro.
E a gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo. Vamos nessa, Vento Rasteiro com Juro Viara.
Vento rasteiro, vê se leva essa canção. Oi, bati na porta dela, hora que for, e não demore pra entregar ao meu amor. E traz o cheiro dela pra eu guardar. Vê se não demore, diz que eu já volto já. Oi, mas se ela não tiver, deixa o recado pra ela me esperar. Amor que nasce da folia não há de acabar. Vento rasteiro, vê se leva essa canção. Oi, bati na porta dela, hora que for, e não demore pra entregar ao meu amor. E traz o cheiro dela pra eu guardar. Vê se não demore, diz que eu já volto já. Oi, mas se ela não tiver, deixe o recado pra ela me esperar. Amor que nasce da folia não há de acabar. A flor mais viva que há, a luz que ofusca o luar. Vento, oh, vento, se encarrega de levar a flor mais viva que há, a luz que ofusca o luar. Vento, oh, vento, se encarrega de levar, se encarrega de levar, se encarrega.
Depois então de Vento Rasteiro com Juro Viara, Charlotte Vilela, vamos falar do Chá Comigo. podcast que desde 2020, dentro desse trabalho todo seu aí, você acabou criando e acabou virando uma podcaster, que é o termo usado hoje em dia para isso, não é? Já com bastantes edições aí. Então, onde veio essa ideia do Chá Comigo? Você já falou que entrando nessa coisa das mídias sociais e etc e tal, você descobriu uma nova forma, um novo formato até de trabalho e de colocar os seus conhecimentos. E o podcast também é um formato novo que até acabou ficando mais em voga durante esse período da pandemia. E a partir daí surgiu o Chá Comigo. Fala, apresenta pra gente o Chá Comigo.
Então, até nesse MBA que eu fiz, o meu artigo, eu falei ali da assessoria de imprensa com o advento das mídias digitais. Então, eu puxei ali do tempo da faculdade, o clássico, né, o Marshall McLuhan, que fala os meios de comunicação como extensão do homem. E como a gente está vivendo isso, muito mais até que na época que ele visionariamente falou, ele pensava muito assim na televisão, como essa extensão, que era o meio de comunicação de maior alcance até então, né? E hoje nós temos o celular, né? Literalmente, vamos dizer assim, um apêndice mesmo, de fato, uma extensão do nosso corpo. Então, acaba que é inevitável, né? A gente vive com esse negócio na mão. Confesso para você que muitas vezes eu tenho vontade de arremessar, né? Porque se ganha muito tempo, mas como a gente perde tempo. E ali, durante a pandemia, veio aquela enxurrada de lives, todo mundo fazendo aquilo, e eu nessa realidade aqui, todo dia vendo aquilo, todo mundo fazendo, eu pensei, vou fazer também, né? Sempre gostei ali do, resgatando meus tempos de repórter, como eu falei, do tete a tete, era uma coisa que eu gostava muito. É impossível você não aprender uma coisa nova ao entrevistar uma pessoa, né? Você bebe do conhecimento que aquela pessoa te traz. Então, sempre gostei muito. Então, comecei a fazer essas lives aí, mas no ambiente do Instagram mesmo, basicamente entrevistando pessoas mais do ambiente cultural, da literatura, da música, mas também da moda, design, alguns negócios. Enfim, começou a dar certo, comecei a gostar, achei que estava um exercício mental bom para esse tempo terrível que a gente vive. Mas aí em 2020 eu falei, não quero ficar fazendo isso aqui só de brincadeira, gastando meu tempo não, gostaria assim de dar um trato melhor. Então comecei assim mudando de casa, né? Não tá mais no Instagram, tenho ali a rede social, mas migrei pro YouTube, contratei uma plataforma como forma de fazer uma transmissão, né, ao vivo ali, com interação, onde as pessoas possam mandar suas mensagens, que eu possa reter esses comentários, porque ali no Instagram você fez e acabou, não tem mais jeito de você ver quem falou o quê. Enfim, uma série de recursos também gráficos, fica uma coisa bonita, tem a ver você ter um canal para mostrar aquilo ali. E como produto final, edição de áudio para podcast, né? Então aí tem o Chá Comigo, que é o chá de Charlotte, inicialmente era às 5 horas da tarde, deu muito errado, né? Porque 5 horas da tarde aí tem que ser muito madame, né, para tomar um chá às 5 da tarde, porque tá todo mundo trabalhando. E então passei para 7:30, mas nesse sentido de Charlotte, de hora do chá, mas do chá no sentido de uma pausa, né, de dar ali um tempo para ouvir alguma coisa legal, e de Chá Comigo, que eu vou perguntar aqui. Tô achando muito bacana, uma coisa que eu nunca fiz, porque também, né, como repórter eu era de texto, né, eu era uma profissional do texto, nunca coloquei meu rosto, nunca impostei a minha voz. Então quando eu vi, tava fazendo as duas coisas, né, fazendo a imagem, fazendo o vídeo, fazendo o áudio, e enfim, apaixonante. Junto com isso vem toda a parte técnica, né? Então assim, eu tenho assim meu editor de áudio, mas assim, eu mesmo gosto de fazer algumas coisas. Então sempre após a entrevista eu já dou um primeiro corte, coloco ali um pedaço no Instagram para migrar para o YouTube, coloco a musiquinha. Então, assim, só de conhecimentos que eu adquiri aí durante a pandemia, né? Então, assim, realmente nada é de todo ruim. coisas que eu sempre falei, gente, nossa, como é que dão conta de fazer isso? Eu achava que era assim, um talento extraordinário da pessoa. Não, tem um aplicativo, né? Então, assim, tive um tempo, uma oportunidade de começar a fuçar nessas coisas. Dá até briga aqui em casa, às vezes, aquela história da workaholic. Nossa, vamos dormir. Você está trabalhando até agora, que eu gosto de ficar aqui editando, pensando nas vinhetinhas. E acho muito legal. Tenho conseguido trazer bons personagens, né? Abordando temas aí muito diversos. E, enfim, a concorrência é grande. Tem um monte de gente fazendo isso. Mas se a gente for partir por aí também, de querer ser o número um, de puxar audiência só para si, ninguém vai fazer mais nada, né? Então, estou muito feliz com essa minha realização pessoal em primeiro lugar.
Eu quero pedir licença para a Charlotte e para o Júlio Viara. Quem vai dar o pitaco agora no Sons do Brasil somos nós aqui mesmo. Estamos trazendo um lançamento de um cantor que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil, que é o Zé Guilherme. E ele está lançando o single Meu Querer, que nós vamos tocar agora para que vocês possam conhecer esse lançamento do Zé Guilherme. E a gente volta para o nosso terceiro bloco. Lere 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 lere. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Te querer é como fogo queima e aquece o coração. Tu és o presente que o universo tinha guardado pra mim. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Me deixa segurar a tua mão. Quero olhar o entardecer todos os dias de mãos dadas com você. Me deixa segurar a tua mão. Quero olhar o entardecer todos os dias de mãos dadas com você. Só aumenta o meu querer. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Tem um lugar quentinho te esperando no meu coração. Estamos te esperando pra te dar amor de montão. Estamos te esperando pra te dar amor de montão. Estamos te esperando pra te dar amor de montão. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Sinto muito te dizer, mas só aumenta o meu querer. Lere 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 lere.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vento brinca redor. Lia no pé da tarde, a mancha espalha no farol. Tava ligeira a tarde, foi se linhar no anzol. Sai repuxando a new cortina e a primeira estrela subir a sombra azul. Quem sai de um balai, só vejo chincha de correr, barreiro, não perder céu, não perder chão, estrela num corcel, canto da estação, lua. Vim querer, querer cantar, bater com rima, língua acesa, palavra cantar, o que a palavra tá dizendo quando não tá lá, interessada em saber como ela vai chegar, e se ela vai chegar, e se ela só ficar, reverberando pela asa dentro de um sabiá. Se o vento achar por bem de nem querer levar, ainda assim perdida, algum cantor vai querer captar com a mão pra replantar. Vim querer, querer falar, quando já subiu língua estrela que já tá por lá, que nem é preciso mexer, que é pra não assanhar, porque pra frente é que é pra ser, bater poeira andar, bater poeira andar. E quando acontecer, cada palavra adormecida desempoeirar, água de chuva amiga minha vai saber lavar. E aí assim, cantar será melhor, cantar será melhor. Querer, querer cantar, bater com rima, língua acesa, palavra cantar, o que a palavra tá dizendo quando não tá lá, interessada em saber como ela vai chegar, e se ela vai chegar, e se ela só ficar, reverberando pela asa dentro de um sabiá. Se o vento achar por bem de nem querer levar, ainda assim perdida, algum cantor vai querer catar com a mão pra replantar. Querer, querer falar, pode assobio, língua estrela que já tá por lá, que nem é preciso mexer, que é pra não assanhar, porque pra frente é que é pra ser, bater poeira andar, e quando acontecer, cada palavra adormecida desempoeirar, água da chuva amiga minha vai saber lavar, e aí assim, cantar será melhor, cantar será melhor, cantar será melhor. Cantar será melhor, 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 cantar será melhor.
Chegamos agora no terceiro bloco desse nosso capítulo 323. Vocês ouviram Querer, Querer com Júlio Viara. Júlio Viara, apresenta pra gente a Querer, Querer.
Querer, Querer é uma faixa que eu tenho um carinho especial, né? Foi a música que me levou a gravar esse disco, né? Foi a campeã do Festival de Música de Pedra Branca. É um baiãozinho gostoso aí da gente escutar e tá inclusa também no nosso EP, né?
Aproveitando falar do Cantiga aí, dá pra gente ver que a gente falou das dificuldades que você teve durante a pandemia aí pra juntar a galera, mas juntando-se essa galera aí, você teve um time de peso te acompanhando nisso tudo aí, não é? Então, por falta de músicos capacitados é que o trabalho não ficou sem ser feito, né?
Com certeza, graças a Deus, meu irmão, contei com a galera massa, né, aqui de Fortaleza, uma equipe de ponta, né, assim, desde a parte de produção, né, assim, da direção, né, do disco musical, né, que foi o Tarcísio Sardinha, um músico que já tocou com diversos artistas, né, assim, renomados, tocou com Dominguinho, já tocou com vários grandes, assim, Fagner, né. A bateria, né, assinada pelo Pantico Rocha, né, baterista do Lenine, que é cearense, né, tá morando aqui em Fortaleza também, então eu tive essa sorte, tava todo mundo aqui em Fortaleza e eu, opa, galera, tô gravando o disco, vamos nessa. Na mesma hora, né, eles já me conheciam, né, conheciam o meu trabalho, então vamos nessa, Juru. E eu tive um suporte, eu me senti muito abraçado, sabe, por esse time, né. Vamos nessa, vamos fazer um trabalho massa, então vamos trabalhar em conjunto. E aí eu entrei para fazer esses arranjos, né, com o Sardinha, a gente arranjou todas as músicas. Depois já mandamos pra galera e já entramos pra estúdio, caímos pra dentro e metemos bronca. aí o resultado, né? Ficou um disco maravilhoso, de altíssima qualidade e altíssimo nível, né? Assim, porque esses caras são realmente, como você falou, um time de peso, né? Que eu contei aqui.
E eu quero ver também com você, Charlotte, o seguinte. Falamos aí, então, do trabalho seu desenvolvido, você chegar até aqui, o podcast. Mas você, dentro da Dona Mídia Comunicação, tem os trabalhos que estão sendo desenvolvidos agora, que um deles é o PPM, que é o Prêmio Profissionais da Música, né? Que está aí já na sua sexta edição. E também o trabalho com a Isabela Rocha, que a gente teve o prazer de recebê-la aqui. São exemplos de trabalhos que você vem desenvolvendo agora através da Dona Mídia. Podia dar uma pincelada para nós sobre esse trabalho?
É, sim. Assessoria de comunicação é minha atividade principal. Estamos aí na reta final da produção para a sexta edição do Prêmio Profissionais da Música, que vai acontecer entre 11 e 15 de agosto, num ambiente 100% digital. Adiamos aí do ano passado para cá, na esperança de que essa pandemia nos deixasse, mas enfim, não temos aí, né, realmente uma data, infelizmente, para o fim dessa pandemia. E o Gustavo conseguiu fazer uma transição muito bacana para o digital, dos conteúdos, das palestras, workshops, a premiação, vai ser muito bacana. Então, nas redes sociais do PPM, todo dia tem informação já aí antecipando o que vai rolar nessa grande edição, que vai homenagear três grandes mulheres. É uma coisa que eu já adianto aí para vocês, não posso passar os nomes. E outro, estamos do meio para o fim do lançamento segmentado da minha cliente Isabela Rocha, aí com um grande desafio, não de desassociar o nome dela do reggae nacional ao lado do Natiruts, né? Ela sempre vai ser aí uma representante de um grande momento do reggae nacional, mas também de colocá-la como uma cantora versátil, que tem direito sim, e que está fazendo um belo trabalho como cantora de jazz, né? Do que ela chama de jazz e afins, porque ela mistura, ela não é só o jazz clássico que ela se propõe a fazer, misturando vários estilos brasileiros também, está fazendo isso com muito talento, e tem sido um desafio também estrategicamente como assessora, porque as coisas, né, veio a pandemia e o que era para ser um grande lançamento, com uma grande noite, estamos aí segmentando ao longo de um ano, o que tem sido muito legal, né? A gente vai lançando singles aos poucos, sempre associado a um mini doc, então tem uma parte de audiovisual muito bonita e fazendo um registro, né, muito interessante desse momento da carreira dela, que não sei, eu acho que veio para ficar, ela está muito à vontade nesse estilo. Então, gostaria de convidar todos vocês para conhecer mais, né, sobre esses trabalhos de Isabela Rocha e Prêmio Profissionais da Música.
Juruviara, ó, eu já dei meu pitaco, a Charlotte já deu o pitaco dela, tá faltando você dar seu pitaco aqui no programa. O que, que você preparou pra gente aí de indicação?
Ah, então eu vou dar o meu pitaco musical aqui pro programa. Um single, Frágil Beleza, do meu amigo Raul Misturada. É uma figura que eu conheci há uns 3, 4 anos atrás no festival em Minas Gerais. E aprendi, assim, muito com ele, né? Com a trajetória musical dele. O cara que eu tenho muita influência, né? Então, o meu pitaco é Frágil Beleza, de Raul Misturada.
Vamos nessa, então. Pitaco do Juruviara aqui nos Sons do Brasil. Frágil Beleza, com Raul Misturada. E a gente volta para a gente poder botar um ponto final nesse papo de hoje aqui, que foi muito bacana.
Apenas o que é bom. Passei na prova sem colar. Sou o aprendiz que o amor criou. Iniciante do seu fogo, levo comigo o seu calor. Todas as cartas que há no jogo, todas as peças do xadrez, peões, valetes, damas e reis, quem sabe o que o amor lhes fez? Não vou ser eu quem vai julgar nossos deslizes e tropeços. motivos que eu desconheço. Quem tem a chave dos finais e dos começos? Mágoas ou rancor, paguei as dívidas sem ver. Sou aprendiz que o amor criou, iniciante do seu fogo. Levo comigo o que eu sou, todas as marcas da procura, cada fratura e lucidez, o nó da fala, a embriaguez. Quem sabe o que o amor refaz? Quem tem certeza do que for? Nossas manias e defeitos, futuros planos imperfeitos. Quem tem a senha pra mudar os recomeços? A mim só cabe revelar a parte oculta da razão, o que pra nós é natural, a nossa frágil beleza. Quem somos nós pra nos negar a impermanência da invenção? O que pra nós é incomum? Nossa frágil beleza.
De volta, estamos aqui depois do Pitaco do Júlio Viara. Frágil Beleza com Raul Misturada, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 323, mais um capítulo escrito na nossa história, e eu quero agradecer muito aos nossos convidados de hoje. Charlotte Vilela, muito obrigado por você abrir um espacinho dentro da sua agenda aí para que a gente pudesse vir até aqui e contar um pouco desse seu trabalho, que é muito importante dentro de toda essa máquina que eu falo que continua girando aqui, porque por mais que surjam as inovações do mercado, mas essa parte da imprensa, da assessoria, do produtor de conteúdo, ela tem uma relevância muito grande, porque é a forma com que todos esses trabalhos que estão sendo realizados cheguem até a grande massa, né, o público, que hoje tem as mídias sociais, como você falou aí, como uma grande referência, e se não tivermos profissionais capacitados alimentando essas mídias aí, já vimos a bagunça que pode dar, não é? Então, muito obrigado por você estar junto com a gente hoje aqui, viu?
Muito obrigada, querida. Estou muito feliz porque isso aqui é uma super mídia espontânea, considerando que eu não tive nem que sugerir a pauta, fui convidada espontaneamente. Agradeço muito, é um uma honra. E para quem quiser também acompanhar o meu trabalho nesse momento aí, apresentadora, podcaster, tenho aí o Chá Comigo na rede de podcasts e também o canal de YouTube Chá Comigo. E como assessora de imprensa, estou aqui em Brasília, na Dona Mídia Comunicação, e atuo também na parte de comunicação da GRV Mídia, Música e Entretenimento. No que eu puder ajudar aqui em Brasília, estou à disposição. Muito obrigada, aproveito também para parabenizar e desejar sucesso ao Juru Viara. Então é isso, agradeço muito a oportunidade de estar aqui na 323ª edição do Sons do Brasil e agradeço muito aí a companhia da audiência. Valeu, pessoal!
Muito obrigado, Charlotte, por você estar com a gente. Já passo aqui, através de você, também um abraço para o Gustavo aí e que o PPM 2020 seja o sucesso, como sempre foi durante todas essas edições passadas. Juru Viara, também quero aproveitar aqui e agradecer você ter dedicado também esse tempo para a gente bater um papo. O tempo é curto aqui, a gente sabe, mas a gente vai se encaixando dentro de tudo isso. O importante é aproveitarmos o espaço da melhor forma possível para que esses trabalhos, tanto dos profissionais quanto dos artistas, possam chegar a mais e mais pessoas. Gostaria eu que toda a nossa mídia nacional tivesse esse espaço democrático para que esses trabalhos pudessem ser divulgados. Então, só tenho a agradecer você a estar junto com a gente hoje no Sons do Brasil 323.
Eu que agradeço, Serginho, a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre a nossa carreira, até sobre a nossa história, né, a trajetória de vida, né, e também aprendendo muito aí com vocês, né, a Charlotte aí, que veio com essas informações maravilhosas para a gente. Eu vou também seguir lá e mandar um abraço para todos os ouvintes aí. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @juruviaraoficial, no Facebook também, e corre lá que meu trabalho também está todo disponível no Spotify, em todas as outras mídias digitais aí também, para quem quiser acompanhar. E acompanhe os lançamentos do resto do EP, né? Ainda tem 3 singles aí para sair, que eu queria muito apresentar para vocês. Um grande beijo a todos e até uma próxima vez, se Deus quiser.
A gente é que agradece vocês dois mesmo. Também vou dar um agradecimento especial aqui a Dione Lima, da Faniquito Produções, que fez todo esse contato da gente aí com o Juru Viara, armou todo o esquema para que a gente pudesse hoje estar junto aqui. Um abraço para a galera da Faniquito Produções, lá de João Pessoa, na Paraíba. Sons do Brasil, que é um programa exibido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Baruque FM em São Paulo, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, e pela Bossa Nova Peru Rádio lá em Lima, no Peru. Um abraço para Eric Burgos em Lima, da Bossa Nova Peru Rádio. Se você quiser também seguir os Sons do Brasil nas redes, é só anotar aí no Instagram, @sons.do.brasil. No Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todas as edições do programa estão à disposição para você ouvir, desde o número 1 até o daqui a pouco, 323, com o Juru Viara e com a Charlotte Vilela. Juru Viara, temos uma tradição aqui nos Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado, e hoje você ocupa essa cadeira, então vou pedir para você indicar para a gente uma música para que a gente possa encerrar os Sons do Brasil 323.
Vou fazer com a Charlotte, né? Vou fazer aqui uma explanação um pouquinho sobre essa música. É uma música muito querida, que também participou do Festival de Música do Ceará esse ano, finalista. É uma música que eu gostaria que todo mundo dançasse aí quando escutasse, que é uma música bem pra cima. Com vocês, Asa.
Encerrando então o Sons do Brasil 323, Asa com Juru Viara, e agradecendo a você que nos acompanhou durante toda essa hora aqui nesse papo gostoso, e esperando contar com você também na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais som, muito mais música, informação, alegria e tudo que o Sons do Brasil pode proporcionar para vocês. Juru Viara com Asa, um abraço, Charlotte, um abraço, Juru Viara, até a próxima semana.
caminho a Deus reza a flor, a mais sagrada pétala de amor, que seja sempre escrita amarela luz de rima pelos olhos do primeiro viajante que parte, enfeitando ela de cor, cantando versos e faíscas, amada vida. Enfeitando ela de cor, cantando versos e faíscas, e cativar o tempo sem saber se é tempo de esperar ou de correr. Mais forte o coração, palpita o peito na canção, como um galope solto ao vento, eu me jogo em tuas mãos e viajo pela praia enfeitado de estrelas. Asa que carrega a cantiga, casa que eu quero morar. Lua, vem enfeitada lua, vem arder em meus olhos, vem me fazer cantar. Deixo que o coração fale o que eu não sei falar. Deixo que o coração fale o que eu não sei falar. Num pé de sonho a Deus reza a flor, a mais sagrada pétala de amor, que seja sempre escrita amarela luz de rima pelos olhos do primeiro viajante que partiu, enfeitando ela de cor, cantando versos e faíscas, amada vida. Enfeitando ela de cor, cantando versos e faíscas, e cativar o tempo sem saber se é tempo de esperar ou de correr. Mais forte o coração, palpita o peito na canção, como um galope solto ao vento, eu me jogo em tuas mãos e viajo pela praia enfeitado de estrelas. Asa que carrega a cantiga, casa que eu quero morar. Lua, vem enfeitada lua, vem arder em meus olhos, vem me fazer cantar. Deixo que o coração fale o que eu não sei falar. Deixo que o coração fale o que eu não sei falar. Deixa que venha de dentro, deixa que venha com vento. Asa que carrega a cantiga, casa que eu quero morar. Lua, vem enfeitada lua, vem arder em meus olhos, vem me fazer cantar. Asa que carrega a cantiga, casa que eu quero morar. Lua, vem enfeitada lua, vem arder em meus olhos, vem me fazer cantar. Asa.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.